O Brasil vive uma série de debates. Primeiro que a crise do legislativo. Deputados, senadores, vereadores estão hoje sendo objeto de críticas do cidadão. Muitas dessas críticas dizem da disfunção dos deputados, dos vereadores. Mas e nós, eleitores? Nós participamos um pouco dessa disfunção ou não? Como analisar o comportamento do representante público? Vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje com a mestre em Direito, Judite Aparecida de Souza BD. Doutora Judite, boa tarde.
Boa tarde, professor Gilson.
Será que nós estamos hoje diante de uma disfunção só do representante público ou do eleitor também?
Infelizmente, o eleitor é parcela bastante grande e responsável por essa disfunção que nós temos hoje.
E qual que é a característica do eleitor e essa característica do eleito? Né? Quando a gente fala de entre o que está na regra, o que deve ser feito e o que se faz.
Então, nós temos uma teoria de direito constitucional que diz que o ideal seria que os controles, né, os poderes constituídos promovessem um controle interno, um mecanismo de controle recíproco, que a gente assim chama. Mas isso não dispensa um controle externo, um controle que vem da população, que vem do eleitor, que vem do indivíduo que é o maior interessado que esse Estado funcione e funcione bem.
Então vamos dizer que em Maringá, por exemplo, a gente tem uma Câmara de Vereadores cuja função, entre outras coisas, é fiscalizar o Poder Executivo.
Isso.
Nós temos também um Observatório Social, que é uma função externa, é um agente externo, que está correto em fiscalizar o Legislativo.
Isso, embora nós tenhamos o Observatório Social, que faz um excelente trabalho, né, parabéns a todos eles, nós não temos uma população engajada nesse trabalho. Sobretudo, os indivíduos de baixa renda, que são aqueles que formam o que nós chamaríamos aí de currais eleitorais. Nós continuamos elegendo os mesmos candidatos por 1, 2, 3, 4, 5 mandatos, desde que ele mande uma verba para a minha escola, para o meu bairro. Antigamente, né, tocava-se uma música, fazia-se um comício. A população não participa, continua votando nesses indivíduos e vai até esses vereadores pedir favores.
Na opinião da senhora, professora e doutora Judite, o que que leva a população, durante tanto tempo na história do país, ainda a ser passiva, vamos dizer assim, ou pelo menos não tomar uma atitude de tentar intervir e mudar essa realidade?
Olha, a população está trazendo um ranço histórico, digamos assim. Nós ainda vivemos como se fôssemos aquela monarquia antiquada, né, e dependente da metrópole. O que nós precisamos é de uma população e de todo um sistema estadual e, né, de poderes que funcione. Para isso, eu preciso de responsabilidades. A democracia não consegue permanecer sem um sistema de mérito. E o mérito tem caído porque os governos trabalham com assistencialismo.
Ou seja, ninguém consegue... Desculpa, professor, pode continuar, por favor.
A ideia já defendida pelo Montesquieu é de que a igualdade não é fazer com que todo mundo mande ou que ninguém seja mandado. A igualdade é mandar e obedecer aos seus iguais. Não é não procurar um ter chefe. É ter no outro, apesar dele ser seu chefe, um indivíduo cumpridor de seus deveres e cidadãos.
Ou seja, nós queremos muito mais as relações que a gente não tem elas respaldadas na lei e nós estamos ganhando benefícios com isso. É uma sociedade meio viciada e o político é viciado também nisso, né, de fazer o favor e não cumprir a lei.
Viciada, corrompida, que infelizmente acredita nessa ideia do jeitinho. Claro que eu estou generalizando, né, Gilson?
Uhum. Quer dizer, o jeitinho brasileiro ainda é um mal e ele existe.
É um mal, existe e é fomentado pelos nossos legisladores, pelos nossos governantes, do executivo, né, a todos os indivíduos envolvidos que favorecem isso. Nós temos que dizer não ao jeitinho, e sim ao mérito, ao trabalho, à responsabilidade, e sim a essa convivência social.
Então o que a gente tem aí, doutora Judite, é um diálogo entre um eleitor que se corrompe e um político que faz a campanha e se elege em cima da corrupção. Então as nossas críticas, muitas vezes, é um espelho que a gente está criticando.
Exato. O João Ubaldo escreve um artigo há algum tempo e ele diz que a população brasileira, desde o tempo da monarquia, reclama dos seus governantes. Mas de lá para cá, o que, que ela fez para mudar? Alguns, é claro, fizeram muito, mas eles ainda são minoria. Nós precisamos de mais gente comprometida com o bem de todos.
Agora, para tentar mobilizar a sociedade, se a senhora fosse tentar avaliar os meios que nós temos, claro que mudamos bastante. Hoje, por exemplo, nós temos a internet. A senhora aposta a internet como meio viável de mobilização?
Com certeza. Os meios de comunicação de massa. E aí, todo o trabalho da imprensa, né, que é um trabalho até de formiguinha, muitas vezes, colabora para que a população, pelo menos, tenha acesso ao que acontece nas altas esferas do governo. Então, não se pode negar que tem um conhecimento de uma determinada crise, de uma corrupção. O que acontece é que o nível de consciência ainda é baixo, Gilson. E apesar da crise, apesar da corrupção, apesar de ter uma lei que proíbe aquele ficha suja de se candidatar, o eleitor vai até as urnas e ratifica esse indivíduo ficha suja e vota nele de novo.
Ou seja, ele sabe que o político tem a ficha suja, ele poderia ser o critério, não precisaria da lei, mas ele vai lá e mantém ele no poder, o ficha suja.
Mantém. Como se a gente ainda vivesse no império, né? O meu grande rei está mandando e eu obedeço. E o que é pior, Gilson, isso acontece dentro dos partidos políticos.
Ou seja, os partidos acabam sendo instrumento de propagação da corrupção e não de moralização.
É, essa coisa assim de liderança de partido, eu sou fulano, eu sou beltrano, né? Não posso te informar a fonte, mas comentando com amigos, soube que na Assembleia Legislativa os partidos se reúnem e decidem o que vão votar, independentemente do que aquele deputado que saiu aqui da nossa região ou da outra região deseje ou que ele veja que é do interesse da população dele.
Então nós estamos vendo uma negociata dos interesses públicos.
Exato. E isso é preocupante. Porque um país que não consegue defender o seu regime democrático acaba colocando em risco todas as garantias e direitos que conquistou até agora.
Então, na prática, os direitos ficam no papel e nunca nós vamos ter a garantia prática da sua execução. Quem deveria fazer isso não faz.
É, todos nós, né?
Inclusive aquele cidadão que considera que a culpa é do político, né?
Sim, porque é fácil, né, jogar a culpa no terceiro e ficar placidamente esperando o maná cair do céu.
Senhor, gente, um comentário. Hoje tem uma reportagem falando sobre a corrupção levantada pelo TCU, com as licitações, e mostra que muito mais do que os políticos que representam a população, que também, claro, corrompem, são os funcionários públicos. Ou seja, nós temos também o vício, muitas vezes, do cidadão que está dentro da máquina pública e colabora para o administrador que é eleito para corromper.
Nós temos um conceito aqui no Brasil que o que é público não é de ninguém. E esse é o nosso engano. O que é público é de todos nós. E se esses indivíduos são servidores ou são legisladores, eles têm imunidades, garantias, prerrogativas, favorecimentos e benefícios para exercerem bem a função deles, para que a Constituição seja respeitada e para que todo o ordenamento sirva de luz aos nossos atos e não para que a gente consiga favorecimentos pessoais.
Ou seja, a lei vira um instrumento para tentar não cumprir a própria lei. Você usa a lei mais como arma.
É uma espécie de moeda de troca. Eu faço para você aqui e você faz ali para mim. E eu costumo dizer, Gilson, que a gente começa a educar nossos filhos assim em casa.
Ou seja, a educação política começa no lar, né?
É, porque o pai diz pro filho, olha, você lava a louça que eu te faço isso. A irmã fala pro irmão menor, não fica aqui com a gente que tá namorando aqui na sala, não, vai para lá que eu pago para você um joguinho eletrônico. Você já começa corrompendo e deturpando esse indivíduo desde que ele é pequenininho.
Ou seja, o aprendizado começa em casa e ele nem imagina que toda aquela crítica que ele faz à corrupção, do lado dele tem um monte de corruptos.
É aquela história da educação pelo exemplo, né?
Professora
a criança vê o exemplo.
Professora Judite Bedê, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigada a você, boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes.